senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, é com regozijo que vejo este plenário normal, com os deputados a poderem ocupar as suas posições desde o começo da sessão e durante toda a sessão, e portanto isso significa que estamos a trabalhar bem no combate à Covid-19, que no entanto convém que se diga que não está ainda totalmente ganho. Mas este é um sinal importante por parte da Assembleia da República de que estamos a caminho de ganhar essa batalha. Vou passar a palavra à Sra. Secretária Maria do Luz Rosinha para vos dar algumas informações, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados no que diz respeito às substituições que vão ter lugar. A renúncia do deputado Ricardo Jorge Colasso Leão cumpre os requisitos legais, sendo substituído pelo deputado Paulo Jorge Duarte Marques, com efeitos a partir de 14 de outubro.
Temos que votar 1 a 1 ou votamos em pacote?
Temos que votar 1 a 1. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A renúncia do deputado Raul Miguel de Castro cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins, com efeitos a partir do dia 16 de outubro de 2021, inclusive.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A renúncia do deputado Fernando Paulo Ferreira cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Luís Miguel Oliveira dos Reis, com efeitos a partir do dia 18 de outubro de 2021, inclusive.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A renúncia do deputado Fernando de Carvalho Ruas cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Armindo Telmo Antunes Ferreira, com efeitos a partir do dia 13 de outubro.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A suspensão da deputada Fátima Carla Dias Antunes Borges cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Eugénia Maria de Oliveira Duarte, com efeitos a partir do dia 15 de outubro e pelo período máximo de 180 dias.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Alguns dos senhores deputados, se não todos, que vão sair hoje, pediram para fazer uma intervenção rápida para assinalar este momento importante da vida política e da vida política também deles e dos seus partidos, e, portanto, vão ter a palavra com, desde já, um abraço para todos e os votos de maiores felicidades por parte do Presidente da Assembleia da República. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Castro, do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que será, a partir do dia 16, serei as funções de deputado da Assembleia da República e quero, por isso, desde já agradecer ao Sr. Presidente e aos seus vices a tolerância que concederam a quando das poucas intervenções que tive de fazer e, por isso, esse agradecimento também. Também esta minha experiência cívica na Casa da Democracia deu-me para perceber nitidamente a importância da palavra se, das quais eu não tinha quaisquer dúvidas. A diferença entre servir e servir-se. E nós estamos aqui todos para servir a causa da democracia, servir os interesses do país. Senhor Presidente, foi com imensa honra que estive aqui nas funções de deputado para a qual fui eleito pelo Distrito de Leiria. Aqui encontrei alguns amigos Aqui fiz novas amizades e por isso também um agradecimento a todos aqueles com quem interagi, que estão aqui certamente disponíveis para servir a República e por isso uma homenagem a todos eles pela maneira como, enfim, nos relacionamos e com quem diariamente vamos partilhando uns com os outros aquilo que são os momentos importantes. Por isso, a todos, mas mesmo a todos, muito bem-haja, muito obrigado por aquilo que, durante estes 6 anos, fizeram em relação a mim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As palavras que disse são extensivas a todos os as senhoras e senhores deputados que hoje despedem da Assembleia da República, renunciando ao mandato por motivos imperativos, que são os motivos democráticos. Fernando Paulo Ferreira. A palavra o Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Assumirei, a partir da semana que vem, novas funções na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e não queria deixar de aproveitar esta ocasião para agradecer. Agradecer a todas e a todos os deputados de todos os partidos e forças políticas com quem tive o privilégio de trabalhar, quer aqui no hemiciclo, quer nas comissões, quer nos trabalhos da especialidade. É da diversidade de ideias, do confronto ideológico, que se fazem as democracias, que se faz a sociedade contemporânea, e a Assembleia da República é, de facto, a instituição mais importante onde essa dinâmica se gera todos os dias. Queria também deixar uma referência a todas e todos aqueles que, muitas vezes, fora dos holofotes, trabalham no sentido de garantir que nós, deputados, possamos exercer as nossas funções. Às trabalhadoras e trabalhadores, funcionários e colaboradores da Assembleia da República e dos grupos parlamentares, fica também o meu reconhecimento. E queria dizer-vos que foi para mim uma honra poder servir Portugal a partir da Assembleia da República. Certamente no futuro regressarei aqui para defender os interesses do meu concelho e das minhas comunidades e espero poder continuar a contar com a colaboração, com a compreensão e com a solidariedade da Assembleia da República para os problemas que no terreno as pessoas sentem e querem ver resolvidos. Muito obrigado, um bem-aja a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum senhor ou senhora deputada inscrita nesta fase e neste tema, e portanto vou pedir à Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha para vos fazer alguns anúncios importantes, por favor.
Deu entrada à proposta de lei 115 de iniciativa do Governo, que baixou à 6ª Comissão em conexão com a 5ª. A proposta de lei 116 da iniciativa do Governo, que baixou à 5ª Comissão em conexão com as demais comissões. O projeto de lei 984 da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que baixou à 1ª Comissão. Projeto de Lei 985, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que baixou à 1ª Comissão. O Projeto de Lei 986, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que baixou à 10ª, baixou à 1ª Comissão. O Projeto de Lei 987, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que baixou à 1ª Comissão. O Projeto de Lei 988, da Iniciativa Liberal, que baixou à 10ª Comissão, em conexão com a 1ª e com a 6ª. O Projeto de Lei 989, do PAN, que baixou à 10ª Comissão, em conexão com a 1ª e com a 6ª. Projeto de Lei 990, do Bloco de Esquerda, que baixou à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. Projeto de Lei 991, da iniciativa do CDS-PP, que baixou à 1ª Comissão. Projeto de Lei 992, do Bloco de Esquerda, que baixou à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1469, do CDS-PP, que baixou à 2ª Comissão, em conexão com a 8ª. O projeto de resolução 1470 do PSD, que baixou à 11ª Comissão, e o projeto de resolução 1471 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que baixou à 10ª Comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha. Vamos entrar na ordem do dia, requerida pelo PS, com um projeto de lei que altera leis de 2013 e de 2015 com vista ao reforço do interesse público, da autonomia e independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais, a que estão associados também projetos da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, da Iniciativa Liberal e do PAN. Vamos, pois, começar o debate. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo aqui presentes. Hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista traz a debate nesta Câmara um projeto de lei para alterar o regime jurídico das ordens profissionais. Antes de apresentar esta iniciativa, eu gostaria, no entanto, de fazer dois esclarecimentos sobre esta reforma. Em democracia, naturalmente, que é legítima a discordância, mas não vale tudo e, sobretudo, não vale desinformar os portugueses que aqui todos representamos. Em primeiro lugar, a narrativa de que isto é uma retaliação do Partido Socialista às ordens. Esta é uma reforma que, como todos sabem, tem sido reiteradamente recomendada a Portugal pela OCDE, pela União Europeia, há anos. Foi inscrita no programa eleitoral do Partido Socialista em 2019. Foi anunciada pela líder da minha bancada no início da sessão legislativa. Foi objeto de um longo processo de audições com as ordens, com associações representativas, de profissionais, com sindicatos, com associações de estudantes, etc. Este processo teve início no dia 6 de março de 2020, com o CNOP, onde estiveram praticamente presentes todos os bastonários. No dia 9 de março, prosseguiu estas audições, e a primeira reunião bilateral foi com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. No dia 11 de março, a OMS decreta a pandemia e depois o país entrou em confinamento, mas este processo prosseguiu, claro, com atrasos. E, portanto, afirmar que se trata da retaliação do PS à intervenção de certas ordens em trechos e episódios que aconteceram muito depois deste processo ter sido anunciado e desencadeado é um absurdo. E, portanto, é, no fundo, uma invenção de quem recusa alterar o status quo. Em segundo lugar, a afirmação de que pretendemos a ingerência do Governo nos órgãos de Governo das ordens. O Conselho de Supervisão, com elementos externos, é um órgão livremente eleito pelos profissionais. O provedor dos destinatários dos serviços é escolhido pelo bastonário, que, por sua vez, foi eleito pelos profissionais. Ou seja, nada nestas medidas coloca em causa o autogoverno e a autonomia funcional das ordens. Assim, quem afirma o contrário ou não leu o diploma ou está de má fé e está entrincheirada numa visão atávica e corporativa do país que tão mal lhe faz. Numa democracia moderna, a defesa de interesses de uma classe profissionais é essencial. mas é missão de sindicatos, é missão de organizações privadas livremente criadas, não é missão de associações públicas com poderes